Os alunos, a partir do dia 20 do 1, foi liberada a volta dos estágios na Santa Casa e nos hospitais da região de Coronel Procópio. Só que a partir de 26 do 2, agravou-se a pandemia aqui na nossa região, foi, pelo ato executivo da reitoria, foi suspensa as atividades presenciais. Então, foi ter que ser suspensas as atividades nos hospitais desses alunos da enfermagem. Só que o campus Luiz Meneghel, cuja enfermagem, o professor Ricardo Castanho, o ano passado, o quinto ano de enfermagem, nós conseguimos aplicar esses estágios para os alunos e conseguir formar 12 alunos em dezembro do quinto ano de enfermagem. Desses 12 alunos, para vocês terem ideia, já estão todos trabalhando, 4 estão trabalhando aqui na Santa Casa de Bandeirantes pela falta que tem de profissionais da área da saúde. Visto isso, nós já conversamos, já estamos bem alinhados com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Wanderson e com a Carla e com o Claudinho da 18ª Regional de Saúde, Coronel Procópio, para que esses alunos do quarto ano de enfermagem possam tomar a vacina e do terceiro ano também possam tomar as vacinas para voltar nos estágios e contribuir com a linha de frente aqui no nosso município. O quarto ano já foi vacinado, a primeira dose, 33 alunos. Então já foram vacinados, então vão tomar a segunda dose e vão voltar no estágio a partir agora, depois de 14 dias da segunda dose, porque nós temos que ter uma responsabilidade com esses alunos. Uma vez eles no campo de estágio, estão na linha de frente ali no hospital, na UTI, e eles precisam estar com proteção. E a proteção que nós temos hoje é a vacina. Graças à ajuda do Wanderson e da Carla, já foram vacinados 33 alunos do quarto ano. Vão ser vacinados a segunda dose, que já está garantido, como o Oswaldo disse. Tem que garantir minha segunda dose, não pode sair usando a segunda dose como primeira. Acho que o secretário municipal está com a razão, tem que garantir. Quem tomou a segunda dose tem que ter a garantia da primeira dose, tem que ter a garantia da segunda dose. Então tem que guardar. Por exemplo, esses alunos, nós temos a garantia agora que eles vão tomar a segunda dose e já vão voltar para os estágios e ajudando na linha de frente aqui na Santa Casa de Bandeirantes.
É, porque está muito difícil, né? A gente está vendo aí a situação, porque se você não encontra técnico, enfermeiro, então pior ainda. Não é verdade? Então está uma dificuldade grande e nós temos uma universidade que tem os seus alunos à disposição para poder ajudar e colaborar, né, professor?
Isso, e aí foi pelo entendimento que teve aqui do Wanderson, do secretário municipal, já está alinhado que as próximas doses para o pessoal da saúde de Bandeirantes vai vir para esses alunos do terceiro ano e professores para que eles possam já ser vacinados e possam estar disponíveis para ajudar na linha de frente aqui da Santa Casa e dos postos de saúde. Então nós tivemos uma conversa faz uma semana aí, o professor Ricardo Castanho, junto com a Carla e com o Wanderson, e está bem aliado, e só está precisando chegar às doses. A gente vê que são poucas as doses que chegam para o município de Bandeirantes e região, então não é fácil para o secretário municipal também decidir isso, para qual atividade ele vai pôr primeiro, porque tem também, a cada momento, o governo do estado coloca uma prioridade dentre as prioridades. Põe segurança pública, põe professores e fica anunciando.
E já está chegando o dia da segunda dose?
Mas acho que 10 dias já chega a segunda dose.
Ontem eu cheguei lá na UEMP, né? Fui lá à tarde e conversando com o Ricardo, ele estava ligando, conversando, ele falou que talvez até a possibilidade desses profissionais tomarem essa vacina também na sua cidade de origem. Isso. Eles talvez tenham também essa possibilidade.
Isso. Qual que é a estratégia que o professor Ricardo e a Fernanda, que é a nossa enfermeira do campo, está tomando? No estado de São Paulo, eles já estão mais à frente do que do Paraná quanto à vacinação de alunos e gente profissionais da saúde. E eles estão tendo uma possibilidade de vacinar esses alunos nossos da enfermagem que moram residência fixa no estado de São Paulo. Nós já estamos encaminhando os ofícios, já entramos em contato com todas as secretarias municipais de saúde do estado de São Paulo e eles falaram para enviar o ofício que eles vão vacinar esses alunos lá no estado, na cidade de origem deles. Fazendo isso, fica melhor para o município, porque daí em vez de vacinar, por exemplo, 50 alunos que nós precisamos hoje por terceiro ano, se a gente conseguir vacinar 15 alunos no estado de São Paulo, sobram 15 vacinas aqui para o município de Bandeirantes. Então nós estamos trabalhando com essa estratégia, está bem alinhado e acho que a gente vai conseguir êxito nesses ofícios.
É porque, que nem diz aqui, pede ajuda para nós também, vocês estão ajudando, falando de enfermeiro, os taxistas, gente, até inclusive os taxistas estão numa situação, gente, só saindo um pouco da faculdade, para aproveitar que eu esqueci na hora do... nós estamos com uma dificuldade, que pessoas com sintomas graves, eles chamam o táxi, ele pega o táxi popular,
Para trazer ou no
pronto-socorro,
para trazer aqui na...
Gente, eu não sei se pode chamar o SAMU, pode, porque na verdade é uma situação lamentável. Inclusive, eu até gostaria de perguntar para o secretário de saúde, né, para ver o que ele pode, né, porque se a pessoa tiver com sintoma, aí de repente vem no táxi e tem mais gente dentro do táxi, o que acontece?
E a preocupação do taxista é que ele também tem a família dele,
tem,
ele tem o dia a dia, ele tem contato
com esse pessoal. Nós já tivemos vários taxistas aí que pegaram, né. Então, é só para dando toque aqui para a Kênia, o pessoal que está participando aqui. Ah, vocês esqueceram de nós? Não esquecemos não, tá? Não esquecemos nem da Kênia, nem do Serginho, nem do Jota Santos, não esquecemos do...
Cléber,
todos eles, do Cléber, enfim, todos eles que tem... É todos, tá? Então, é todos aí. São vários taxistas que estão entrando aqui. O Serginho já entrou, outros já entraram aqui também, já, né, pedindo essa colaboração do município para que incentive as pessoas a procurarem a ambulância e não um táxi. Tá? Só para sair um pouco, para a gente voltar a isso. Agora, professor, situação, é só enfermagem ou tem outros cursos que também estão fazendo aí o presencial, participando de extensão, aquela coisa toda? Principalmente, eu acho que é agronomia, né?
Isso, nós aqui no campus Luiz Meneghel, o curso que está presencial, que irá voltar nas aulas práticas, é o curso de enfermagem. Já os outros cursos, agronomia, medicina veterinária, isso nós estamos aguardando, só estamos tendo aulas online, pelo risco de a gente voltar esses alunos para o campus. Por exemplo, nós temos 1.100 alunos hoje matriculados no campus, a maioria de fora, 900 alunos são de fora. Retornar esses alunos aqui no campus hoje para ter aulas presenciais é um risco muito grande. Por quê? Dentro do campus a gente consegue ter um mínimo de controle. É pedir para usar máscara, álcool em gel, manter um distanciamento. Mas saiu do campus, fora nas repúblicas, nós não temos controle. O risco
esse é
muito
problema,
grande.
Né?
Então nós não podemos assumir esse risco. Tem que voltar? Tem que voltar. Mas quando? Não temos previsão.
É outra coisa que a professora Fátima, quando esteve aqui, há uma questão aí de um mês e meio atrás, é um outro problema nas cidades, que eles estão vindo dentro de ônibus. As cidades que têm o seu transporte, como é que vai higienizar aquele ônibus? Dentro do ônibus, como é que vai ser? Então é um problema. É muito complicado, né?
Por exemplo, nossos alunos aqui, a maioria moram em Bandeirantes. Já o campus de Cornélio Procópio tem os cursos noturnos, a maioria saem da sua cidade de origem e vão toda a noite de ônibus para Cornélio Procópio e Jacarezinho. Como fazer essa higienização? É o ônibus fechado, 40 alunos dentro de um ônibus. Isso daí pode dar um surto da Covid na instituição, difícil de controlar depois. Então nós temos que tomar esse cuidado.
Agora, professor, aqui muita gente, mas aqui a FAME tem uma parceria importante com a Secretaria de Saúde, com o município de Bandeirantes. Não é ela que, né, faz todo o trabalho aqui. Mas a faculdade não está... Não, é uma parceria que envolve, que às vezes as pessoas... mas tinha que ficar aberto todo dia, toda hora, toda noite inteira. Mas não é, né? É uma parceria que foi desenvolvida, né?
Isso, a parceria que nós temos desde que nós entramos aqui na administração, eu e o professor Ricardo, desde 2014, nós temos uma parceria muito boa com a Prefeitura Municipal de Bandeirantes e com a Secretaria Municipal de Bandeirantes da Saúde. A clínica nossa de referência aqui da UEMP, da Covid, nós passamos a parte estrutural para a Secretaria Municipal de Saúde e ela que faz a gerência e os profissionais são todas a Secretaria Municipal de Saúde. O dia que precisa de algum apoio nosso, nós estamos disponíveis a ajudar a Secretaria Municipal. Então a gente trabalha por demanda. Precisou, a gente está disposto ali para ajudar, tanto no monitoramento quanto na ajuda da estrutura aqui da clínica de enfermagem. Então nós somos um parceiro para a Secretaria Municipal de Saúde.
É que muita gente não sabe, enquanto a nossa Santa Casa não estava no rol, porque muita gente acha que a Santa Casa, mas ela tem que atender o município de Bandeirantes. Não, ela pertence, ela foi contratada para nível de regional. Não é só Bandeirantes, é para o Estado. Enquanto ela não estava, aqui nós tivemos até paciente ficando aqui praticamente um dia todo aqui, né? No respirador, né? Porque para você ver a importância que tem aqui o nosso centro do lado aqui.
Sim, até nós aqui, nós tínhamos, estava com falta de cilindros de oxigênio esses dias, nós pegamos do nosso hospital veterinário os cilindros e trouxemos aqui para a clínica de enfermagem para ajudar, porque quando chegam os pacientes, chegam aqui para fazer a primeira consulta, os profissionais da saúde aqui não sabem qual que é o nível que eles estão. Então, às vezes, demora muito para chegar. Quando chega aqui, precisa ter o mínimo de oxigênio para eles. Então já precisam tomar puro oxigênio para fazer a transferência para uma unidade melhor, por exemplo, para Santa Casa ou para Santa Casa de Coronel Procópio. Então aqui está excelência. Tem que parabenizar todos esses profissionais que estão aqui nessa linha de frente aqui na clínica de enfermagem, que atendem muito bem. Eu mesmo fui atendido dia 28 de dezembro, que eu peguei Covid, eu fui muito bem atendido aqui pela clínica de enfermagem aqui, os profissionais da saúde, e graças a Deus deu tudo certo, porque já deram todos os medicamentos que eu precisava e o atendimento foi excelente.
Agora, professor, a gente fala aqui hoje que tem profissionais também da faculdade que estão envolvidos aí no trabalho, né?
Sim, tem. O professor Ricardo é um guerreiro. Ele está sempre disponível e está ajudando o município, ajudando a clínica, ajudando tudo que precisa aqui para no combate à Covid. Ele é um dos exemplos, fora os outros professores que estão no curso de enfermagem, que estão ajudando no combate à Covid. Então, nós já ajudamos muito o município na parte de monitoramento no início da pandemia dos casos de Covid. Estamos ajudando também a vigilância sanitária também do município nesse monitoramento. Então, assim, a universidade está assim, tá como um apoio para a Secretaria Municipal de Saúde.
É, porque, na verdade, a gente hoje está vivenciando essa pandemia e a gente não tem previsão de quando vai acabar. E infelizmente, aquele trabalho que foi desenvolvido, principalmente quando terminou a eleição, né, professor? Olha, nós estamos planejando isso, foi tudo para água abaixo, né?
Isso, o campus, voltando um pouco para o campus Luiz Meneghel, nós mesmo da direção não paramos de trabalhar desde o início da pandemia, porque é um compromisso nosso de estar ajudando, na medida do possível, o município de Bandeirantes e a nossa região. Então, nós temos também aqui no campus vários setores que não podem parar. Por exemplo, o hospital veterinário. Está em funcionamento, está ajudando a nossa região aqui com os atendimentos dos animais. Temos também a fazenda escola dentro do campus, que temos os setores de ovino, bovino, suíno e equino, que não pode, esses animais têm que ter alimentação diária. Temos a parte agrícola, tem que fazer o quê? O plantio da parte agrícola dos grãos para a alimentação dos animais aqui do nosso campus. Então o campus não para, então a gente não pode parar com as atividades do campus. Parou as atividades presenciais de aulas, mas as atividades rotineiras do campus estão em pleno funcionamento.
E lembrando aqui, o secretário me lembra aqui que a comandante ali era uma excelente profissional e ela era, né, foi formada na UEMP, que é a Tatiane, que faz um trabalho legal ali, né? Só colocando aqui que o Vance ele fica atento lá, porque acompanhando para poder também, né, nos alimentar de informações para que a gente possa também destacar aquilo que está sendo feito a nível de saúde. E é lógico que a faculdade tem uma importância muito grande. Outro ponto que a faculdade tem uma importância grande, professor, e houve uma preocupação grande esses dias, que a gente viu, inclusive, que tivemos esse problema em 2015, é o sistema de agricultura, né? Pela falta de um planejamento do governo, pela falta de fazer com que passasse o orçamento, e o plano agrícola, o plano safra, está meio perigoso. E isso prejudica, por que pode prejudicar? Porque os nossos agricultores também têm uma parceria com a faculdade, né? Com principalmente com o pessoal da agronomia.
Isso, o pessoal da agronomia dá uma assistência para a parte dos agricultores da nossa região. Temos a parte também do NEAT, da assistência da parte de orgânicos. Então, a agricultura, ela está sendo assim, nos últimos tempos, o motor do Brasil, né? Então, se a agricultura vai bem, tudo vai bem. Se a agricultura vai mal, querendo a economia também desacelera. Então, a agricultura esse ano agora, essa safrinha, não está chovendo, está difícil. Os professores já estão falando que se não chover agora nos próximos 10 dias, vai comprometer muito a nossa safra de inverno. Isso compromete até aqui no campus. Nós temos plantio de milho, que nós precisamos fazer silagem e grãos para alimentar os nossos animais. Então, nós precisamos muito da chuva para que a gente possa ter uma safra boa para a alimentação dos nossos animais. Então, não é fácil. Depender da chuva não é fácil.
E também, né, os planos agrícolas devem existir. Porque, olha, para você ter uma ideia, um plano agrícola derrubou um presidente. Que foi o caso da Dilma Rousseff. Então, nós temos que ter um plano de safra urgente, porque a mola mestre desse país é a agricultura. E prejudica não só o agricultor, como também aqueles que estão se formando, né?
Sim, aqui no campus nós temos a fazenda escola, que é uma fazenda escola modelo. Então, a gente passa para os nossos alunos, como que funciona nós temos 30 alqueires aqui de produção. Como que funciona e como gerenciar essa fazenda escola? Que nós temos que mostrar para eles, se eles estiverem no dia a dia, como que eles vão trabalhar para gerenciar uma fazenda escola. E o governo do estado, para você ter uma ideia, não manda um recurso financeiro para a gente fazer o plantio aqui no campus. Nós temos que ser autossustentável. Quando eu entrei na administração aqui em 2014, o pessoal da administração anterior comprava os insumos para a safra de verão em setembro, com um contrato para pagamento em abril. Com 2 anos de gestão, nós conseguimos mudar esse cenário. A gente compra os insumos à vista, com licitação, tudo certinho, como manda a lei, e faz o pagamento à vista, ou seja, a safra fica paga. Quando colhe, já tem o quê? Mostra para o aluno, colheu, o que sobrou ali é líquido. E agora, por exemplo, nós plantamos a safra de inverno. Nós colhemos na safra agora de verão, 1.200 sacos aproximados de soja. 500 sacos vão ficar revertidos para fazer a alimentação dos animais. 700 sacos nós vamos comercializar. Essas sacas de comercialização, nós já vamos pegar o recurso financeiro e nós já vamos aplicar para a próxima safra de verão de setembro. Ou seja, a gente vai garantir a próxima safra para 2022. O grande problema que nós temos é que todo o recurso financeiro aqui do campus de Meneghel que nós arrecadamos, 30% vai para o Estado. Ou seja, nós aqui temos um desafio maior dos agricultores da nossa região. Porque além da gente produzir, que não vem recurso nenhum do governo do estado, nós temos que passar 30% do bruto para o governo do estado. Então fica difícil. Só que nós temos uma gestão muito apurada aqui dentro do campus, eu e o professor Ricardo Castanho, e que a gente faz as coisas tudo com o pé no chão e que nós já estamos garantindo, mesmo com esse 30% que o governo vai levar nosso, nós já temos a garantia da safra 2022. De compra dos insumos.
Agora, professor, veja bem, o senhor falou uma coisa importante. Nós tivemos aí na última entrevista da reitora e do escritor o anúncio de termos aí aqui na nossa faculdade, no laboratório, com apoio do governo, os exames de Covid. Como é que está isso? O laboratório veio, não veio? Está aquela expectativa, gente? Porque, olha, pode ser aí no máximo 1, 2 meses. Veio alguma coisa agora ou
tá?
Estamos aí, estamos na espera ainda.
Tá bem encaminhado. O governo do estado vai mandar os equipamentos para fazer esses exames aqui no campus de Meneghel. E a nossa contrapartida é o quê? É preparar um laboratório, reformar um laboratório para que esses equipamentos cheguem e possam fazer esses resultados. Foi feita uma licitação pela Unicentro para compra desses equipamentos para todas as universidades do Paraná. Já está em andamento. A previsão é que daqui 30 dias esses equipamentos possam estar disponíveis já para nós. Aí a responsabilidade do campus Luiz Meneghel foi o quê? Fazer a reforma do ambiente no laboratório para receber os equipamentos. Eu garanto para você que daqui 15 dias vai estar pronto esse laboratório, já está em reforma. Então o que vem para o campus... o que a gente assumiu do campus de responsabilidade, nós vamos cumprir no prazo. Daqui 15 dias vai estar o laboratório pronto, a infraestrutura. Só precisando dos equipamentos chegarem. Aí o professor Fabiano, que é o nosso vice-reitor, e a professora Fátima já estão alinhados com o governo do estado, com essa licitação, e já garantiram que em 30 dias esses equipamentos vêm. Então, isso é uma realidade e vai funcionar. Então, já está bem encaminhado.
É porque eu tinha esquecido que quando você falou do governo, não é? Que existia aquela possibilidade, eu falei, de repente, a gente está naquela expectativa, né? Que ele já leva tudo, então pelo menos dá alguma coisa, né?
Sim, ele, pelo menos essa parte dos equipamentos, ele vai retornar para a universidade.
E aí vai ser uma mão na roda, vamos dizer bem a verdade, aqui para...
Vai ajudar muito a nossa região, né? Porque o prazo de resultado do SUAB vai ser muito rápido.
4 dias, se não me engano, né?
Hoje é quatro dias. Em 1, 2 dias a gente já tem esses resultados aqui na mão pro pessoal. Então a gente vai fazer aqui dentro mesmo da universidade. Então, assim, em termos de pesquisa e de ajuda para a comunidade, vai ser muito bom.
Outra coisa, partindo de comunidade, professor, situação dos animais. Cachorro, gatos, aquele trabalho de castração, havia uma pretensão, olha, vamos tentar alguma coisa e tal, num projeto do governo do estado, como é que está isso aí? Tem alguma informação sobre isso ou não?
Não, nós temos nosso hospital veterinário que realiza esse tipo de serviço de castração, de exames e de todo tipo de... Por exemplo, terça-feira a secretária do município do meio ambiente, a Simone, me ligou precisando que encontraram um cachorro com a pata quebrada. Na rua, o que fazer? Eu falei, traz para o hospital veterinário. Quem vai pagar? Porque nós temos o custo aqui dentro, que o governo do estado também não manda recurso para a gente pagar os medicamentos para uso dentro do hospital veterinário. Nós temos que fazer cobrar algumas taxas para reverter isso para o hospital veterinário. Eu falei, manda que o campus vai custear isso daí, com recurso próprio do campus nós vamos custear. Esse animal vai ser feito uma cirurgia nele na segunda-feira, está dentro do hospital em observação. Que ele está com uma pata quebrada e vai ter que fazer a cirurgia. E o campus vai custear essa cirurgia porque não tem quem possa custear isso daí. Então, nós estamos assumindo isso, a gente assume, só que a gente não pode assumir tudo, porque falta recurso. É, e a gente está assumindo algumas responsabilidades. E aí a gente está em conversa já com a Prefeitura também de Bandeirantes para a gente fazer uma parceria para que a Prefeitura possa também custear o mínimo possível de recurso desses atendimentos que sejam comunitários, para que a gente possa estar diminuindo aí o número de animais que precisam ser tratados.
É, o senhor falou de parceria. Existia uma intenção de uma parceria envolvendo a região, Tambaracá, Bandeirantes, Andirá, enfim, no sentido também de fazer um trabalho de levantamentos. Como é que está esse plano?
Isso foi feito?
Foi conversado? Foram feitas reuniões? Se não me engano, Tambaracá, Bandeirantes, para fazer uma parceria entre a faculdade e esses municípios. Como é que está isso?
O que nós temos de parceria, que vieram até nós para fazer uma parceria para ajudar os municípios, foi Bandeirantes, o Jaelson veio até a faculdade para conversar, e a prefeita de Tambaracá, a Mônica. Que ela veio, teve uma reunião com a gente sexta-feira agora aqui na direção, para a gente ajudar o município também em ações. Por exemplo, em ações é da área da saúde aqui de Bandeirantes. O professor Ricardo Castanho tem um estudo. É um estudo sobre as unidades de saúde aqui do município de Bandeirantes, porque nós temos áreas aqui dentro do município que não são cobertas por unidade básica de saúde. Precisa fazer um remanejamento em algumas unidades, ou tem esse estudo dizendo aonde precisa mais de uma nova unidade básica de saúde. Já foi apresentado para o prefeito e para o Wanderson também já foi comentado com o nosso secretário municipal de saúde. E nós estamos à disposição para apresentar isso para o Wanderson, mas como sugestão, para que ele possa pegar, porque nós temos que ouvir ele também e ouvir os profissionais da área de saúde também, aonde que eles acham importante também que precisa ser remodelado a nossa
unidade de saúde. Seria uma gestão compartilhada?
Seria uma união entre um apoio entre a Universidade, Secretaria Municipal de Saúde, em prol da comunidade de Bandeirantes. Então nós temos profissionais aqui muito qualificados aqui dentro da Universidade que pode estar apoiando e fazendo estudos para o município de Bandeirantes em prol da comunidade. Por exemplo, temos esse estudo que foi feito das unidades de base de saúde, mapeou a cidade inteira de Bandeirantes. Então nós temos esse estudo, não precisa o Prefeitura Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Bandeirantes, contratar uma empresa, fazer um estudo para fazer uma análise para saber onde que precisa pôr novos postos de saúde no município de Bandeirantes. Nós já temos esse estudo e nós fazemos de forma gratuita para o município de Bandeirantes. E nós vamos fazer isso também para o município de Tambaracá, que a prefeita Mônica pediu para nós.
A nossa região parece que começa a utilizar um pouco mais a faculdade, né? Porque nós temos profissionais fantásticos aí, né?
Sim, falta a comunidade, como eu digo, vinha atrás da universidade. Nós estamos de portas abertas. Quando eu e o professor Ricardo Castanho entramos na direção em 2014, nós dissemos, tragam as demandas para nós. Tragam as demandas que a gente pode estar contribuindo com a região. Por exemplo, o projeto da ecoterapia.
Sim.
Trouxeram para nós em 2014. Em 2015 fizemos um mutirão e conseguimos implantar em 2015 o projeto da ecoterapia, que voltou a funcionar por causa da pandemia, houve uma paralisação por um período. Agora, dia 5/4, voltou a funcionar o projeto da ecoterapia para os alunos da PAE, para os alunos da Associação Anjo Azul e de forma universal para o município de Bandeirantes. Então, o projeto já está em funcionamento. Conversamos com o prefeito de Bandeirantes também sobre esse projeto. Com o Wanderson já conversei também, desde disponibilizar uma fisioterapeuta do município para que fique 20 horas aqui dentro da instituição, com parceria com o município, para que possa coordenar e ajudar a gente na coordenação desse projeto da ecoterapia, para atender de forma universal todas as pessoas que precisam aqui da ecoterapia para o município de Bandeirantes. Porque não são somente os alunos da PAI ou da Anjo Azul que precisa. Alguém que sofre de um AVC e precisa de uma ecoterapia pode ser atendido aqui via Secretaria Municipal de Saúde, atendida dentro do campus no projeto da ecoterapia. Está bem alinhado com o Wanderson, a gente espera que a gente vai conseguir isso brevemente, essa disponibilização da fisioterapeuta para que a gente possa avançar e aumentar o número de atendimentos da ecoterapia.
Não, só o secretário está dizendo aqui, nós vamos assinar o termo de compilação ainda esse mês com o IMP.
Ótimo, vai ser bom.
Já vai falando, ele vai escutando e já vai.
Está respondendo aqui, então é importante, né? Assinar esse convênio para poder dar uma. Também dar valor àquilo que é do município, né?
Isso, e eu falei para o Wanderson, eu tive conversa com ele, a gente tem que entender também que ele tem. Falta profissionais da área de saúde, que ele precisa dos profissionais também da fisioterapia para atendimento do Covid, querendo ou não, é importante na Santa Casa, que ele precisa disso, e que a gente também, a gente solicita isso para ele, mas a gente entende que precisa também ele diminuir o número de Covid, diminuir essa tensão que tem hoje na Secretaria com a Covid, com a pandemia, para depois ele poder ajudar mais nós aqui na ecoterapia e na UEMP. Então, assim, a gente quer ajudar, a gente precisa ser ajudado também, e acho que todo mundo ganha nessa parceria.
Uma mão lava a outra.
Sim.
E temos também, eu acho que uma coisa que precisa ser melhor aproveitada no município, e que a gente briga muito, porque nós temos aí, hoje nós estamos com um pessoal que, infelizmente, eles têm um pensamento, é lógico que todo o pensamento é para o futuro, mas a gente tem que entender que nós queremos hoje informatizar uma população que, infelizmente, não é informatizada. Ontem mesmo a Caixa Econômica está com uma dificuldade enorme, porque 40% da população brasileira não tem um celular para acessar o Caixa Tem, e, quiçá, 70% não sabe como acessar, como operar. E nós temos hoje cursos importantes aqui que poderiam, né, contribuir para com o município numa parceria. Já tem um projeto no sentido de atender os idosos, mas acho que deveria ser um pouco mais, que eu acho que é o único curso que falta ainda ter um entrelaçamento maior, né, professor? Ou eu estou enganado?
Não, acho que precisa a gente quebrar essa barreira digital que tem e aproximar mais da comunidade e disponibilizar esses cursos para esse pessoal que precisa aprender, mas não tem recursos. Mas daí envolve, vai faltar recurso. Que hoje a pessoa pode ter um celular, mas não tem acesso à rede da internet. Então falta isso. Então, para quebrar isso, como vai quebrar isso? Através de uma internet social do município, instalando torres no município com internet social para esse pessoal. É uma saída. Então tem várias saídas, porque hoje não é mais, o custo não é muito alto hoje para a gente conseguir disponibilizar a internet para o pessoal, para disponibilizar celular, porque a maioria dessas pessoas tem celular. Para você ter uma ideia, quando a pessoa fala assim, desses dados, falta, o pessoal não tem celular, o pessoal não tem internet. Nós, no ano passado, começamos as aulas online na UEMP. Aí veio uma pressão muito grande dizendo que muitos dos alunos não tinham aparelho celular e não tinham acesso de dados para acessar as aulas online. A professora Fátima conseguiu, junto com a Receita Federal, 900 aparelhos de celulares para disponibilizar para os alunos que não tinham, que diziam que não tinham aparelho celular, que não tinham acesso à internet. Conseguiu os aparelhos celulares, 900. Nós temos um rol de 5.500 alunos na UEMP. Dos 900 celulares, ela conseguiu um plano de dados também via Secretaria de Ciência e Tecnologia para disponibilizar um plano de dados para eles assistirem às aulas. Para você ter uma ideia, dos 900 celulares do campus Luiz Meneghel, nós abrimos um edital para o pessoal se inscrever para conseguir de graça esse celular e esse plano. A gente esperava, pelo que ele estava falando, que teria-se uma demanda muito grande. Do campus Luiz Meneghel, somente 10 alunos solicitaram. Então você percebe que não é tantas pessoas.
Mas a impressão não dá para ser. Porque é uma pessoa que vai para uma faculdade, eu tenho a impressão que ele já tem um conhecimento. Porque para chegar a uma faculdade tem que ter um conhecimento. A gente diz, mas é no povão mesmo, onde falta o conhecimento de um computador, a pessoa não sabe nem. Inclusive, nós temos aqui aquele para idosos, né? Tem trabalho com idosos que é super interessante, legal. Que aqui, é isso que eu digo, é de integrar a comunidade no sentido de saber o que é uma internet, de entrar numa internet, de ter uma participação e usar mais o nosso curso aqui para a comunidade mais carente.
Sim, acho que nós precisamos aproximar mais essa comunidade junto com a Secretaria Municipal de Educação.
Sim.
A gente está fazendo parcerias, fazendo cursos aqui dentro, que nós temos laboratórios aqui que estão disponíveis.
É porque eu digo isso porque precisa, porque a faculdade está à disposição, mas existe, tem que ter a parte financeira, porque não tem como você fazer um trabalho sem ter o retorno, né? Porque quem é que vai trabalhar de graça? Nem relógio trabalha de graça. Né? E é por isso que eu falo dessas intervenções entre município e a UEMP.
Falta esse planejamento, essa demanda para o município trazer para nós, e a universidade pode entrar com os laboratórios, com os profissionais, professores, alunos, estagiários, para ministrar os cursos. E a Prefeitura Municipal de Mandarinas, junto com a Secretaria Municipal de Educação, vim com a demanda, com o planejamento e com o deslocamento desse pessoal, dos seus bairros, para a universidade. Porque nós já temos um projeto aqui, Oswaldo, que é junto com a Usina da Cidadania.
Sim.
Que esse projeto que está aprovado, são 35 crianças são atendidas, com aulas de mini tênis, aulas de informática básica, de inglês, de xadrez e de natação. Então é um projeto muito amplo, que a gente pode depois expandir para outras idades e outros bairros do município. Mas isso precisa de um planejamento junto com a Secretaria Municipal de Educação.
É mesmo, porque a gente fala, mas a Secretaria também tem um centro tecnológico. Mas é necessário professores. E quem é onde estão esses professores? Está dentro da universidade, não é?
Sim, tem os professores, tem os alunos dos cursos que podem fazer estágios ministrando, sim, aulas.
Ministrando aulas.
Então nós temos então capacidade de oferecer isso para o município.
É, porque eu vejo muito pessoal muito, olha, vamos colocar tudo a nível digital, não sei o quê, mas infelizmente o povo não tem o conhecimento.
É, eu vi essa reportagem ontem da Caixa, que já está disponível, então é só ele acessar lá e ele pode usar em supermercado, tudo via o aparelho. Só que muitas não tem aparelho, não tem nada.
Mas aí aparece o esperto.
É.
Pega lá a maquininha, vai lá, ó, não, você tem 150, ó, te dou 120, me dá aqui, eu já passo. Acabou, né? E aí aparece o atravessador, né? Até nisso a gente consegue ter. Professor, alguma coisa mais pra gente falar sobre a nossa universidade? Eu sei que nós somos aí escravos do tempo e com certeza tem mais, né? Pois não, Navarro? Para explicar isso aqui. São pedindo, olha, hemodiálise para as pessoas. Gente, existe uma determinação, explicar mais uma vez, que tem que ter um tanto de número de pessoas dentro de uma cidade para se ter. Aqui foi feito um trabalho a nível regional e Cornélio Procópio ficou com hemodiálise. Por isso que não pode, cidade com menos de 100 mil habitantes, se eu não me falho a memória, ter. Nós já temos a hemodiálise dentro do centro de terapia intensiva, da unidade de terapia intensiva da Santa Casa. Mas ele não pode atender aquelas pessoas. Eu acho uma sacanagem a pessoa ter que sair daqui para Cornélio para fazer a hemodiálise. Mas, infelizmente, é lei. E você tem que seguir.
É só para completar a pergunta, para o professor entender, que o pessoal está perguntando se tinha como a UEMP disponibilizar hemodiálise para o povo lá da Bandeirantes.
Então, mas é que eu estou dizendo,
explicando.
Tem essa lei e infelizmente não tem como.
Não tem como.
Já foi tentado inúmeras vezes trazer, porque não é o difícil você trazer, é que tem aquela coisa, né? É a lei, e a lei tem que ser obedecida, né?
Eu quero deixar aqui, Oswaldo Navarro, o vestibular nosso estão com as inscrições abertas. Vai até o dia 6 de maio, com a prova está prevista para o dia 20 de junho. Então, o valor da inscrição é R$ 140,00 e tem também sistema de cotas sociais. 20% das nossas vagas são cotas sociais para quem estudou em escola pública, 20% são cotas sociais racial, escola pública e descendentes de negros. E tem também o SISU, Sistema de Seleção Unificada.
Como é que foi ontem as inscrições, professor?
Foram prorrogadas até o dia 14 agora.
Prorrogou
até o dia 14, nós temos 307 vagas disponíveis pelo SISU para os 27 cursos de graduação. Então, quem fez o Enem e ainda não cadastrou no SISU aí, entra lá no site do MEC e faça o cadastro via SISU. Então, você pode concorrer via SISU e também fazer o nosso vestibular, que é a previsão da prova no dia 20 de junho. Vai ser um dia só de provas esse ano.
Esse é o vestibular agora, né?
Isso, para a entrada do ano letivo 2021.